Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país. Fábio Pita, professor visitante de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, aplicado pela Unesp, comenta o histórico do boom das commodities e seus respectivos reflexos econômicos e sociais na atualidade.
O que acontece então com os preços das commodities, principalmente a partir de 2002, o que ficou convencionalmente chamado de boom das commodities, né, e que terminou então com a crise financeira mundial de 2008 e principalmente a partir de 2011, com o arrefecimento do crescimento chinês a partir da crise dos países na Europa, consequência do estouro da bolha financeira mundial de 2008. Muitos investidores, né, os investidores graúdos, fundos de investimento, hedge funds, fundos de pensão globais, eles tentam diversificar ou até proteger, até salvar seus imensos investimentos a partir de 2001 e 2002, por causa do estouro de uma bolha financeira que foi muito importante, né, ali naquele momento, que é o estouro da Nasdaq, né? Tem muitos autores aí olhando para isso, né? Era o principal, era o cerne da acumulação de capital no sistema financeiro, das empresas de tecnologia, que inclusive cabearam o mundo e fomentaram, né, a disseminação da internet. Os preços sobem muito nos anos 90 e então estouram, e a bolha das empresas .com, assim conhecidas, estoura em 2001. Então, muitos investimentos gigantescos tentam proteger seus capitais e vão comprar preços de commodities naquele momento, né? Bom, se pensa, commodity é algo que vai sempre ser procurado, a população no mundo vai crescer, vai precisar se alimentar, vai ter expansão geográfica, né? Então, é como se isso fosse lido por esses investidores como algo seguro para os seus aportes no momento de crise financeira. Acontece que conforme eles migram para esse investimento, e olha, como a gente está falando de derivativos de commodities, preços futuros, eles nem necessariamente estão comprando as commodities, mas esses preços, por subirem muito naquele momento, passam a ser aproveitados e passam a definir, então, os preços das próprias commodities no presente. Acontece então que, como há essa busca por esses preços financeirizados, né, esses preços começam a subir. Isso faz com que novos investidores entrem no negócio e passem a ganhar dinheiro com esse diferencial e realimentem a subida dos preços dessas commodities. Né, há vários estudos que mostram que essa subida, ela inclusive se descolou, né, da demanda por commodities chinesa, que estava em crescimento naquele momento, né? Inclusive, então, ela é muito maior. A demanda chinesa não explica esse crescimento dos preços, né? Qualquer um pode olhar um gráfico simples aí na internet, digita aí, e é possível ver, né, essa subida. Ela é uma subida inédita, historicamente falando. As empresas produtoras de commodities, como os exportadores brasileiros, se aproveitaram então dessa subida especulativa desses preços, pegando empréstimos em dólar a baixo custo internacional, usando como garantia esses preços futuros e produzindo commodities no Brasil, inclusive expandindo em área, inclusive expandindo em intensificação, o que moveu então, inclusive, expropriação no campo, desemprego no campo, desmatamento. As dívidas são muito maiores do que a capacidade de uma empresa de produzir, vender e pagar essa dívida naquele momento. A promessa é, ela vai se expandir, porque esses preços estão muito altos, elas têm que aproveitar esses preços. Inclusive, por exemplo, foi isso que conduziu as mortes nos canaviais por parte sobre cortadores de cana, né, escravizados, super explorados, inclusive no estado de São Paulo mesmo.
Pita sinaliza os impactos desse processo no trabalho escravo, na desapropriação de terras indígenas e camponesas e no desmatamento do Cerrado e de outras regiões do Brasil.
Diversas mortes nos canaviais sobre cortadores de cana aconteciam porque eles estavam cortando cana até efetivamente a exaustão para tentar manter os postos de trabalho que a mecanização do corte de cana tirava deles. Então, se historicamente o corte de cana do trabalhador boia fria sempre foi lido, né, como uma tragédia social, que de fato era, o desemprego, né, promovido pela mecanização também tem consequências sociais muito catastróficas. De toda forma, as empresas estão num processo de expansão desenfreado, impulsionados pelos altos preços das commodities, né, e pelo endividamento, certo? Isso vai mover, né, abertura de fronteira, expropriação nas fronteiras, por exemplo, o capital chega com a soja de maneira desenfreada no Mato Piba, expropriando comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, camponesas, né? Então, desmatamento do Cerrado, poluição dos rios, o mesmo acontecendo na Amazônia, né? O Cerrado é locus desse processo, né? E o Mato Piba como uma fronteira para a expansão desse agronegócio financiarizado é um importante locus dessa expansão. De toda forma, isso também está acontecendo no centro-sul do país, isso também está acontecendo em São Paulo, né? A questão é, né, quando estoura a bolha financeira de 2008, isso leva a reboque à bolha das commodities. E por que eu chamo de bolha? Porque minhas pesquisas mostram isso, analisam isso como uma bolha financeira. Efetivamente, porque os preços subiam em razão dos investimentos na commodity como um ativo financeiro, como se fosse uma ação em bolsa de valores, como a gente explicou anteriormente, né? E a derrocada desses preços tem a ver com a fuga desses investimentos quando a conjuntura econômica vira de uma hora para outra. Na realidade, a crise financeira mundial acontece em razão, né, do capital fictício se relacionando com a produção imobiliária no centro do capitalismo, né? O consumo de casas movido a dívidas que faz os preços das casas subirem como se fosse ação de uma empresa em bolsa de valores. Um tipo de capital fictício aí passando pela produção imobiliária no centro do capitalismo, né? Quando essa bolha financeira estoura, a bolha das commodities vem a reboque, isso leva à falência de diversas empresas no Brasil. Por exemplo, a Sadia vai falir, a Perdigão vai fundir com ela, a Aracruz Celulose vai falir, diversas agroindústrias do canavieiras vão falir, para ficar com algumas, né, simplesmente ali daquele momento. Depois disso tem uma nova subida de preços, mas a derrocada final se dá em 2011, 2012. Primeiros preços a caírem a partir de então são do açúcar, depois soja, petróleo é o último, né? Mas sim, caem exponencialmente os preços do petróleo como estouro daquela bolha financeira. Importa a gente pensar, para finalizar então, né, acerca, né, desse cenário anterior, e para a gente retomar e pensar também um pouco o momento em que estamos vivendo, né, como que isso deflagra uma crise financeira no Brasil e uma crise econômica no Brasil, e como isso é determinante para a transformação da terra agrícola em ativo financeiro, justamente algo que tem a ver com as pesquisas do professor Bernardo Mansano, e que notaram isso para aquela virada de década, né, da primeira para a segunda década do século XXI, algo que hoje se tornou explosivo, né, porque só se aprofundou.
Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.